Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta, que nesta semana a gente vai falar sobre a esclerodermia, que também recebe o nome de esclerose sistêmica. Uma doença rara que atinge a pele e até o pulmão e afeta principalmente mulheres. A taxa de incidência dessa doença autoimune é de 10 a 20 casos a cada 1 milhão de pessoas por ano. Para ajudar neste debate, para falarmos sobre essa doença que não é tão divulgada pela imprensa, eu recebo a doutora Carolina de Souza Miller, médica reumatologista. Muito obrigado pela presença, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.
Recebemos também a médica pneumologista, a doutora Gláucia Barbieri. Seja muito bem-vinda, doutora.
Obrigada. Também agradeço muito o convite e a oportunidade de conversarmos sobre o tema.
E tenho a satisfação também de receber a Itauana Morgenstern, que é associada da ABRAPS, que é a Associação dos Portadores de Esclerodermia. Seja muito bem-vinda, Itauana.
Obrigada, muito obrigada pelo convite.
Iniciamos então com a doutora Carolina, que é médica reumatologista. Doutora, a esclerose sistêmica é o nome mais atual, né? Esclerodermia era o nome anterior. Ela é dividida em dois tipos, podemos dizer, né? Gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, por favor.
Então, principalmente, nós temos a esclerose sistêmica cutânea difusa e a esclerose sistêmica cutânea limitada. Essa classificação é baseada no exame físico, porque nós nos baseamos na extensão do acometimento da pele. Na esclerose sistêmica cutânea limitada, a pele é afetada do cotovelo para baixo e do joelho para baixo. É uma extensão menor. Na doença difusa, a extensão de acometimento da pele é maior. Ela envolve também a parte proximal, então envolve o tronco, envolve o abdômen, envolve a coxa, a extensão do envolvimento da pele é maior. Então essa diferenciação entre a doença cutânea limitada e difusa é a partir do acometimento cutâneo. Ambas as formas acometem os órgãos internos, isso é importante a gente colocar.
E quais órgãos?
Muitos órgãos podem ser envolvidos na doença da esclerodermia. O pulmão, o coração, os rins. Então, o paciente necessita de um acompanhamento regular com vários especialistas, entre eles o pneumologista, o gastro.
Doutora Gláucia, essa doença acomete o pulmão de que forma?
Nós, pneumologistas, nós acompanhamos esses pacientes pelo envolvimento pulmonar por doença fibrogênica e também por hipertensão arterial pulmonar, que pode estar associada à doença fibrogênica ou não, ser diretamente relacionada à esclerodermia. Daí esse acompanhamento multidisciplinar, e o pneumologista e o reumatologista, eles têm uma ligação no tratamento desses pacientes assim muito próxima. Nós precisamos dessa parceria porque a doença, a fibrose pulmonar causada pela esclerodermia terá uma linha de tratamento. A hipertensão arterial pulmonar causada pela esclerodermia, outra linha de tratamento. E se o paciente tiver as duas manifestações, então muitas vezes fica até mais complexo esse tratamento, e aí que nós vamos precisar também dessa proximidade com o reumatologista.
O que é a hipertensão arterial pulmonar? Para o nosso ouvinte que está em casa nos acompanhando neste momento entender.
A hipertensão arterial pulmonar é um aumento da pressão na artéria pulmonar. Então, fazendo uma correlação, a hipertensão arterial sistêmica, que são os hipertensos, né, da população, é um aumento da pressão dos vasos, da circulação sistêmica, a aorta, né, e seus ramos. A hipertensão arterial pulmonar é o aumento da pressão na artéria pulmonar. Então, existe um limite de pressão, isso a gente verifica por ecocardiograma, pelo exame do coração, e acima desse limite a gente considera
um regime de hipertensão arterial pulmonar. Não é só a esclerodermia como causa, existem muitas causas, assim como existe uma forma idiopática, mas a gente sabe que uma grande parcela de pacientes com esclerodermia e outras doenças reumatológicas podem desenvolver isso ao longo da vida.
Doutora Gláucia, mas essa manifestação no pulmão é uma das primeiras manifestações da doença?
Pode ser, ou não, né? Bem variável. Mesmo a doença, a fibrose pulmonar, muitas vezes a doença pode começar a dar sinais pelo envolvimento pulmonar e outras vezes não. Então, muitas vezes nós descobrimos a esclerodermia pela hipertensão arterial pulmonar, mas não é 100% das vezes, mas isso pode acontecer.
Então, Ana, com qual idade que você descobriu ser portadora da doença?
Com 33 anos. Foi em dezembro de 2016 que eu fechei o diagnóstico de esclerodermia, esclerose sistêmica, com a fibrose pulmonar e a hipertensão arterial pulmonar também, além do fenômeno de Raynaud.
E quais foram os sinais que você apresentou? Era um dia normal? Você começou a ficar cianótica? Qual que foi os sinais?
Foi tudo muito rápido, foi, acredito que em torno de 3 meses, mais ou menos. Eu fazia academia, tudo, e aí eu percebi uma perda de força mesmo, já não tinha a mesma capacidade de fazer os exercícios. E aí eu tive dor nas articulações, eu acordei, o primeiro sintoma mesmo foi este, dor nas articulações, acordei numa madrugada, não conseguia mexer o joelho, assim, acordei com muita dor, e aí eu tratei com aquelas fitas adesivas, né, analgésico, não dei muita importância. Depois disso, meus dedos foram ficando gelados e roxos, e aí, depois de umas 3-4 noites, eu acordei com a mesma dor, só que no ombro oposto, no ombro direito. Eu tinha tido no joelho esquerdo, foi no ombro direito. E aí eu já parei a academia, tudo, fui investigar, principalmente os dedos, que já estavam bem comprometidos, bem roxos mesmo.
Mas qual foi o primeiro médico que você foi?
Foi no angiologista, que é o cirurgião vascular, né? Por conta do fenômeno de Raynaud. Eu fui num pronto atendimento, na verdade, e aí eles me encaminharam para o angiologista porque já estava bem comprometido. O fenômeno de Raynaud já tinha atacado bastante, assim.
Doutora Carolina, o que é o fenômeno de Raynaud?
O fenômeno de Raynaud é uma alteração vascular, uma resposta anormal da vasculatura das extremidades ao frio. É uma manifestação muito prevalente nos pacientes com esclerose sistêmica. Pode ser uma das manifestações iniciais, inclusive os pacientes eles podem apresentar vários anos antes do início da doença. Então, a gente considera um sinal de alerta, um sinal que a gente deve prestar muita atenção até para alertar a população. A gente chama de uma bandeira vermelha. Então, os pacientes eles podem apresentar alteração da coloração das mãos no frio. O paciente que apresenta as mãos roxas, as mãos que ficam esbranquiçadas.
E é sempre a ponta dos dedos, doutora? Ou é a mão inteira, a palma da mão?
Pode ser desde as pontas até os dedos inteiros. É, e não pode, não necessariamente somente as mãos, mas as mãos, os pés. Tem pessoas que apresentam até mesmo extremidade do nariz, das orelhas, costumam ser as extremidades, que mudam de cor na exposição ao frio e às vezes até em momentos de estresse emocional, de ansiedade. Né? Isso pode ocasionar um certo dolorimento, formigamento, e em condições mais graves, isso pode até ocasionar algumas lesões, que a gente chama de úlceras digitais, que já são processos mais intensos de uma falta de circulação. Nessas situações, o paciente deve, sem dúvida, procurar um médico para fazer uma avaliação.
Essas úlceras seriam machucados nos dedos?
Machucados por uma dificuldade de circulação. Isso já denota que existe um comprometimento mais grave.
E esses ferimentos, eles não se fecham com facilidade?
Não se fecham com facilidade. Isso, porque o fenômeno de Raynaud, é importante colocar, que tem pessoas que têm, a gente chama de fenômeno de Raynaud primário, que não estaria associado a nenhum quadro clínico, nenhuma doença. Muitas pessoas têm, pessoas mais novas, mulheres, isso pode estar presente na população sem associação com doença. E existe o fenômeno de Raynaud secundário, que, pelo que o nome diz, está associado a um quadro, a uma doença. Então, o médico deve fazer essa diferenciação. Por isso que o paciente, com essa alteração de coloração das mãos, principalmente no frio, ele deve procurar o seu médico para fazer essa distinção.
Mas a senhora disse algo muito interessante, que esses indícios eles podem ocorrer anos antes mesmo da pessoa fechar o diagnóstico.
Isso mesmo.
Certo.
Então é um sinal de alerta.
Doutora Gláucia, como que a senhora tem observado a chegada desses pacientes portadores de esclerodermia no consultório? Chegam logo no início ali da doença ou já chegam mais tarde?
Infelizmente, eles chegam mais tarde. Eu acredito assim que hoje, como eu comentei, essa ligação da pneumologia e da reumatologia, tanto no hospital universitário quanto no consultório, a gente acaba recebendo esses pacientes mais rapidamente. Mas nem sempre isso ocorre. Principalmente, assim, os pacientes vindos de outras cidades. Então, eles levam um tempo maior para chegar até nós, ou esses sinais de alerta que a doutora Carolina colocou não são observados ou pelo paciente ou pelo próprio médico, e isso retarda um pouquinho a chegada. Para se ter uma ideia, isso já foi comprovado em estudos mesmo. Entre o início de sintomas, eu digo assim, não somente de esclerodermia, mas assim, vamos pegar essas doenças pulmonares, a hipertensão arterial pulmonar, uma fibrose pulmonar. Entre início de sintomas até a chegada ao especialista, pode levar até 2 anos. Então, são pacientes que são tratados como problema cardíaco apenas, ou com uma anemia, ou uma asma, e muitas vezes isso faz com que a chegada até o especialista dentro do diagnóstico real seja demorado, infelizmente. Isso não é nossa, isso é uma realidade mundial, assim, mesmo nos países de primeiro mundo, não é tão imediato também o diagnóstico desse tipo de doença, que são consideradas doenças raras, frente a outras, né?
Certo. A gente faz um rápido intervalo aqui no Em Pauta e a gente já volta, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.